A Belinda Fontinha tem 43 anos, nasceu na Austrália, mas foi a cidade de Braga, em Portugal, que a viu crescer. Veio para o nosso país aos 5 anos. É filha de imigrantes e, neste momento, a própria Belinda é também ela uma imigrante, uma portuguesa no mundo, porque se nasceu fora de Portugal, a verdade é que nesta altura está no país que a viu nascer. Está em Sydney, na Austrália, há 6 anos. Belinda, antes de nos explicar o que a faz regressar à Austrália em 2015, gostava de perceber se tem memórias da altura em que vem viver para Portugal com 5 anos.
Tenho, por acaso tenho imensas memórias. Eu lembro-me perfeitamente que nas primeiras alturas a casa estava a ser construída ainda, nos arredores de Braga, e fui morar com o meu avô e com os meus primos. E tenho bastantes memórias e recordações desse período. Ter deixado as coisas aqui na Austrália e ter ido morar, aquela sensação de contentamento, mas ao mesmo tempo de perda, porque por vezes nós íamos de férias a Portugal e então para mim era mais que normal estar em casa de meu avô com os meus primos a brincar, mas ao mesmo tempo saber que ia de vez e ver as coisas a chegar em contentores e ter que morar para uma casa diferente, foi um misto de sensações na altura. Mas sim, tenho memórias e tenho muitas, muitas boas memórias desse período.
E cresceu com a ideia de um dia, por vontade própria, escrever a sua história enquanto portuguesa no mundo? Ou, na verdade, isto nunca lhe tinha passado pela cabeça e a determinada altura acontece?
Eu, na realidade, sempre disse que nunca sairia de Portugal. Porque, aliás, eu tive várias oportunidades, mesmo quando estava a estudar na universidade, de poder fazer o programa Erasmus, mas nunca senti necessidade de sair. Eu acabo por ser um bocado apegada à família e apegada às coisas, sou daquelas pessoas que, quando cria raízes, muito dificilmente consigo sair e alguém de mover-me, seja do que for. Mas nesta situação, depois da crise de 2009 em Portugal e após ter passado por um período menos bom, o meu marido era uma das coisas que ele sonhava. Aliás, ele também já tinha ido para Andorra. Uma das coisas que sonhava era mesmo conhecer a Austrália e vir morar para a Austrália. Mas uma das coisas que a mim amedrontava ainda mais vir para aqui era exatamente o saber das aranhas, aqueles animais mais perigosos, e eu sempre me metia confusão e não queria vir para a Austrália. Mas depois, após muito ponderar a situação, a Austrália era realmente o país que deveria ser o escolhido para esta aventura, porque, para além de ser cidadã, não é?
O que
Com dupla
tornava tudo mais
nacionalidade.
fácil.
Exatamente, era tudo muito mais fácil, mesmo para inscrever o meu filho na escola e ter os direitos básicos à saúde e à educação e essas coisas todas, era muito mais fácil, não é? Tudo apontava que seria o único país com o qual eu teria mais sucesso, e foi exatamente. Quando aqui cheguei, tive um grande apoio que se calhar não teria em qualquer outro país.
Bom, como é que foi
Portanto,
este regresso à Austrália? Sentiu que de alguma forma estava a regressar a casa ou não tinha este laço com o país que a viu nascer, apesar da
não,
nacionalidade?
sim, não, sempre tive. Eu sempre disse que tinha. É um misto de sensações. Enquanto estava em Portugal, era aquela sensação de sempre que via qualquer coisa da Austrália ou de Sydney, os Jogos Olímpicos. Tive a oportunidade de poder vir aqui ver os Jogos Olímpicos, mas recusei na altura. Mas sempre tive aquela ligação, qualquer coisa que dizia Austrália ou Sydney ou algo assim do género, batia forte cá dentro. Agora é o inverso. Agora, estando aqui, sinto a saudade de Portugal, não é? Eu sempre digo, eu estou dividida entre dois países, entre o meu país de nascença e o país que me viu crescer e que me transformou naquilo que sou hoje. E é mesmo um misto de sensações. Portanto, regressar aqui trouxe sim algumas memórias. Fui rever a casa onde outrora morei e que os meus pais, entretanto, venderam quando regressaram a Portugal. Mas tenho recordações da creche onde eu andei, fui visitar os meus antigos, a minha antiga ama, São memórias que continuam a perdurar e nunca se esquece.
Foi um regresso muito emotivo este à
Foi.
Austrália, porque no fundo, apesar das coisas poderem estar diferentes, as pessoas poderem estar diferentes, os locais terem sofrido até algumas alterações, a verdade é que havia uma história da sua vida até aos
Exato.
5 anos que foi escrita aí, portanto é impossível ficar indiferente a isto.
Sem dúvida nenhuma. E mesmo com amigos de infância, ou amigos que eram amigos dos meus pais, entretanto, também eram filhos de imigrantes portugueses, portanto, foi um retorno, e um retorno às origens, e um retorno às antigas amizades também, entretanto, com novas também, mas sim, um retorno às antigas amizades, àqueles laços que perduraram durante décadas e décadas. São memórias boas que perduraram e que agora se constroem novas memórias em cima dessas antigas.
E de
Mas
alguma
sim.
forma esta ligação que já existia, esta zona de conforto pelo facto de ter alguns conhecimentos, conhecer algumas pessoas, tudo isto facilitou o processo de adaptação, porque apesar de ter sido o país que a viu nascer, estamos perante um recomeço. Vai reconstruir a sua vida com a sua família num país que também é o seu, é certo. Mas há que começar a escrever esta história outra vez. Toda esta familiaridade, esta proximidade com o país, esta ligação ao país, facilita este processo de adaptação.
Sim, no meu caso eu posso dizer que sou felizarda nesse sentido, porque também tenho cá familiares, tios que têm eles próprios filhos, portanto, primos meus diretos que moram aqui desde sempre, foram, neste caso, eles sim nasceram em Portugal, mas foram criados aqui, é o
Ao
completo,
contrário.
o inverso, exatamente, o inverso, e tive a possibilidade na altura, e foi uma grande ajuda. O meu tio, que por acaso é viúvo e está a morar sozinho, nos primeiros 6 meses eu fiquei com ele, portanto ficámos com ele. Ele abriu as portas de casa e acabou por permitir que, não é, dar uma grande ajuda e criar os alicerces e as bases para que se pudesse construir tudo. Mas não é fácil, mesmo havendo familiares aqui, existe um histórico que é necessário. Por exemplo, ao alugar uma casa ou abrir uma conta num banco, algo assim do género, é necessário que haja um histórico para que se consiga alcançar alguma coisa. E nesse sentido foi um bocado
Em
difícil.
termos burocráticos é complicado, é isso?
Sim. Acaba por ser um bocado. Eu acho que neste momento as coisas estão um bocadinho mais facilitadas, até porque existe mais oferta do que procura. Mas naquela altura não, naquela altura havia muito mais procura do que oferta, e então eles selecionavam as pessoas, não é, para residentes em casas, e tornava-se um processo muito burocrático e muito penoso. E sofremos um bocado no início, mas depois lá conseguimos, uma vez mais com a ajuda dos meus primos com conhecimentos nos real estate agents, portanto nas agências imobiliárias, lá conseguimos colmatar esse déficit de informação, e foi uma grande ajuda. Existem às vezes pequenos truques que nós não nos apercebemos e não conhecemos, e só mesmo quem está cá é que nos pode dar uma ajuda e uma mão.
Bom, e no que toca ao processo de adaptação propriamente dito, e inclui-se neste processo de adaptação, obviamente, todas estas questões burocráticas que são necessárias resolver, mas no que toca a hábitos, a costumes, aspectos da vida diária, como é que foi adaptarem-se?
Foi uma aventura. Foi uma aventura. Cá o processo, e existem vários. Por exemplo, estou-me a recordar, nós guiamos do lado oposto a Portugal, portanto, nós circulamos pela esquerda. E começar a pegar num carro aqui em que o volante está no lado oposto do carro, portanto, a manivela do outro lado, não é? Temos o limpa-parabrisas que está também no lado oposto. E ainda hoje é a altura que eu às vezes quero acionar o pisca e estou a ligar o limpa-parabrisas. Tivemos alguns sustos, poucos, de pensarmos que estávamos na nossa mão e depois percebemos que afinal que nos damos. Em situações, existem várias, várias, peripécias com as quais nós nos defrontámos, que agora olhando para trás nos faz rir. Outra das situações era que nós, quando aqui chegámos, víamos toda a gente a jantar por volta das 5:30, 6 da tarde, e para nós é um grande choque cultural, não é? Estamos
Essa hora
habituados
estamos a
a jantar
lanchar.
às 8 horas. Sim, exatamente, estamos habituados a jantar às 8, 9 horas da noite. E chegarmos aqui e os restaurantes a essa hora estarem quase fechados, ou então sermos convidados para ir à casa de alguém e temos que lá estar às 5, porque às 5:30 começa-se o jantar, foi um choque cultural, mas agora olhamos para trás e fazemos o mesmo. Acabamos por nos adaptar a essa situação. Sim, mas existem assim algumas histórias e algumas situações que realmente a nível cultural são um bocado choque.
Passados 6 anos, completamente adaptados e integrados, em Roma, ser romano, neste caso na Austrália, ser
Exato.
australiano, e a Belinda é mesmo, ou há alguns aspectos aos quais não se rendeu?
Existem alguns, sim, que às vezes nos custa. Eles têm aqui um costume muito grande É aquela cultura de sai do trabalho e entram nos pubs. Muitas vezes acaba-se o trabalho às 3 da tarde, 4 da tarde, e aquilo que mais fazem é saem do trabalho e vão direto ao pub, e pronto, e depois é quase até a hora de jantar ou ir buscar os miúdos às escolas e seguem. No, nós não conseguimos. Aqui não se faz aquilo do café ao fim de semana, como nós estávamos habituados aí, mas a cultura do pub nós não conseguimos. São culturas assim um bocado, não sabemos explicar, é algo que não conseguimos nos ver integrados nisso mesmo passados 6 anos. Fazemos isso sim às vezes, mas é em ambiente entre amigos, mas já tipo entre 9, 10 horas da noite, e esporadicamente. Então, mas existem assim algumas coisas que nós ainda não nos conseguimos habituar.
Mas sentem-se em casa?
Sentimo-nos em casa, sim. Aliás, Sydney, no resto da Austrália se calhar não é tanto assim, mas aqui em Sydney existe uma diversidade cultural imensa. Nós vamos na rua, e não sentimos que estamos deslocados. Nós ouvimos imensa gente falar outras línguas, outros idiomas. Mesmo na rua ou no trabalho, nós no trabalho, por exemplo, temos lá colombianos, temos brasileiros, temos portugueses e temos australianos e temos britânicos. Nós muitas vezes, mesmo entre nós, falamos no nosso idioma, ou mesmo com os espanhóis, com os colombianos, e é muito normal. Ninguém leva a mal essas coisas, não há esse choque que se calhar haveria noutra parte da Austrália, porque às vezes os australianos em determinadas regiões são um bocado mais fechados, então têm uma mentalidade assim um bocado mais nacionalista, enquanto que aqui em Sydney não, essa mentalidade não existe. Portanto, sim, acabamos por nos sentir ambientados e num ambiente familiar, porque já estamos habituados a essa diversidade cultural, e ninguém olha,
Há
ninguém
muita gente no mesmo
fala
barco.
nem comenta. Sim, exatamente, exatamente. Imensa gente mesmo.
Belinda, esta foi uma mudança em família e o seu filhote tinha pouco mais idade do que aquela que a Belinda tinha quando fez o movimento
Exato.
contrário. Como é que foi este processo para ele? Como é que foi a adaptação dele? Como é que ele, olhou para esta mudança de vida? Ele que provavelmente cresceu a ouvir a mãe contar a história ao contrário.
Sim, eu posso dizer que eu acho que ele ainda não se adaptou. A realidade é essa. Ele ainda fala em Portugal. Ele ainda fala em voltar. Ainda comenta a família, a minha casa. Nós tivemos que, entretanto, que vender a casa. Ele fala na minha casa, no meu
Uau.
quarto, nisto, muitas vezes como se voltássemos e ele ainda estivesse lá, ou fosse lá morar, ou algo assim do género. E foi complicado quando nós tivemos que lhe dizer que já não tínhamos a casa mais, e foi, chorou. Eu acho que a ligação que ele tem a Portugal ainda continua a ser muito forte. Ainda hoje é o dia que ele pergunta quando é que vamos a Portugal, ou vamos para Portugal de vez. apesar de ele estar muito, muito bem adaptado aqui e ter bastantes amigos, na altura quando veio, ele não sabia uma palavra em inglês. Por acaso até foi de adaptação rápida, porque eles aqui, quando, como existe essa diversidade cultural, eles acabam por, nas próprias escolas, terem aquilo que chamam o English as Second Language. E então tenho um professor dedicado a ajudar esses alunos continuamente, todos os dias. Portanto, a adaptação dele foi muito rápida, muito fácil, mas continua com as raízes. Tem sangue português, tanto do lado do pai como do lado da mãe, a correr-lhe nas veias, e acho que isso não é inevitável. É inevitável a ligação. Portanto,
Há quanto
complicado.
tempo não vem a Portugal?
5 anos, vai fazer quase 5 anos. Portanto, eu fui a Portugal quando a minha filha nasceu. Ela fez 1 ano aí e depois nunca mais retornei. Com estas coisas todas da
Da pandemia.
pandemia, fecharam-se as fronteiras. Tivemos 2 anos em que ninguém saía, mas também ninguém entrava. E neste momento ainda estamos
Ainda
a
estão muito
desconfinar aos.
condicionados.
É, sim, ainda estamos nesse sentido. Eles diziam, ainda há bem pouco tempo, que se calhar são mesmo para 2024 é que as fronteiras iriam abrir. Entretanto, já reviram o processo e, em princípio, já dizem que se calhar que para o ano, dependendo dos países, que sim, que se calhar que já é permitido viajar. Neste momento estão os australianos a regressar e alguns países, mas não todos. Não temos todos permissão para entrar.
Isto torna uma
Portanto.
experiência como esta um bocadinho mais difícil, porque vocês, na verdade, estão mesmo muito longe. Mas o facto de estarem fechados, digamos assim, impedidos de viajar, isto deve fazer com que esta distância, que já é gigantesca entre Portugal e Austrália, pareça ainda maior.
É verdade, sim. É aquela situação de liberdade, mas ao mesmo tempo de confinamento, porque o país é enorme. Nós aqui demorava anos e anos a conseguirmos visitar tudo o que fosse possível aqui na Austrália. Estamos a falar mesmo de um país que isto tem coisas lindíssimas, tem imenso para se ver. Mas basicamente é quase a parte da natureza. Mas ao mesmo tempo, o facto de saber que temos os familiares na Europa e que precisamos que as fronteiras estejam abertas, está tudo condicionado em que ninguém pode sair, também ninguém pode entrar, acaba por ser um processo um bocado mais emotivo e mentalmente complicado. Quando nos vemos numa situação, nos deparamos com uma situação dessas, não é? Porque uma pessoa nunca acredita sempre que existe a liberdade de movimento, liberdade de expressão, e quando vemos que essa situação que já não se põe, que nos foi retirada, que não é voluntária mais, aí nós mentalmente começamos a processar a informação de uma forma diferente e acabamos por ficar mais emotivos e psicologicamente mais desgastados, sim.
Disse há pouco que a sua filha nasce, entretanto, na Austrália. Portanto, isto começa a aventura e é mãe passado pouco tempo depois de chegar à Austrália. A sua filha nasce já aí.
Sim, exatamente. Portanto, nós viemos em setembro. E depois eu tive um processo em que me estava a candidatar, tive a candidatar a empregos, tive uma proposta numa multinacional na parte de gestão de um departamento. O processo, eles exigiam que a pessoa que ficasse nessa posição estivesse disponível para viajar, não só nacionalmente, mas internacionalmente também. Fui ao processo. Fui até ao fim, só eu e outra pessoa. Quando chego na semana em que estou a ter a última entrevista, descubro que estou grávida. Foi um choque, sim. Foi um choque muito grande. Tive moralmente que ponderar se dizia ou não dizia. Toda a gente me dizia não, mas vai, continua. E depois, quando lá estiveres também, ainda só tens 2 meses. Quando lá estiveres, depois aí já podes falar abertamente, mas não me senti. Eles foram impecáveis, foram pessoas excelentes comigo. E acabei por chegar à entrevista e antes de serem eles a dar uma notícia se eu tinha ficado ou não tinha ficado, fui eu que lhes disse que estava grávida e que não podia estar a comprometer uma situação em que sabia que não poderia dar aquilo que eles queriam e acabei por ter que desistir à última. Mas sim, ela nessa altura, portanto, foi no primeiro mês, basicamente. Foi no primeiro mês que eu descobri que engravidei e depois sim, ela nasceu aqui. Só não nasceu, foi no mesmo hospital que eu, mas nós temos as duas
Uau.
na mesma cidade, portanto, eu costumo dizer em tom de brincadeira que as mulheres da família são australianas e os homens são portugueses.
Belinda, e como é que foi viver a gravidez na Austrália? Já tinham tido um primeiro filho em Portugal, a gravidez acompanhada em Portugal. Notou muitas diferenças neste aspecto?
Imensas. Imensas, foi um choque. Foi como se estivesse a ficar grávida pela primeira vez. Foi um choque muito grande, muito grande. O sistema de saúde aqui é completamente diferente. Eles são muito minuciosos. Minuciosos ao ponto de eu, na altura, por ter dito que o meu pai que é diabético, portanto, tipo 2, eles puseram-me logo em vigilância, atribuíram-me logo um grau em que tinha que estar permanentemente a ir fazer análise, sim. Portanto, 15 em 15 dias, a partir do segundo semestre, tinha que estar no hospital a fazer análises para verificar se realmente se tinha a
Se
diabetes
desenvolvia a
gestacional ou não.
diabetes.
Sim, exatamente. Portanto, houve um período em que eles disseram que eu teria que efetivamente levar insulina. Eu fui um bocado resistente nessa altura e disse que se eu conseguisse controlar a nível de alimentar, que faria tudo ao meu alcance para o fazer e que ia evitar a insulina o mais que pudesse, a menos que fosse o último recurso. O que é certo é que consegui, sou teimosa, portanto acabei por conseguir fazer a dieta, mas depois descobri que os níveis que eles usam aqui são completamente diferentes daqueles que nós
Uau.
usamos em Portugal. Portanto, em Portugal eu não era considerada a estar no limiar, mas por causa do meu antecedente, por causa do histórico que o meu pai tinha, independentemente se ele tomava insulina ou não, eles colocaram-me logo no, no, em vigilância. Portanto, depois é o ir para o hospital só quando estivesse mesmo quase a ter a criança. Há muita gente que às vezes tem as crianças nas ambulâncias, porque o sistema de saúde está tão cheio que eles evitam ao máximo ter pessoas lá que não estejam em trabalho de parto, por exemplo. E então é ao telefone, com as enfermeiras, com as midwives, a tentar perceber como é que estão as contrações, se já pode vir para o hospital ou não, e então, pois é um corre-corre. É um chegar lá e é quase despachar. São 2 dias quase. E só não é um dia porque. Mas sim, o sistema de saúde aqui é completamente diferente em Portugal.
Bom, e são
Muito
tantas
diferente.
as diferenças que depois se refletem nos mais diferentes aspectos da vida
Exato.
e do dia a dia. Belinda, em termos profissionais, que projeto é que tem em mãos? Portanto, percebemos, que a coisa no que à profissão diz respeito começa, não digo torta, porque tem aqui a sua filhota e, portanto, acredito que de torta não tenha nada. Começa da
Não.
melhor maneira esta experiência, mas em termos profissionais, que projeto é que tem em mãos nesta altura?
Eu neste momento estou a trabalhar numa empresa que entretanto está em expansão. Nós trabalhamos compliance, portanto, eu sou compliance officer. Faço gestão de equipas, de técnicos, em que fazemos compilação de relatórios sobre auditorias e inspeções, principalmente na área dos fogos no, em zonas comerciais, industriais, as próprias casas. Nós fazemos a certificação e estou neste momento a gerir uma equipa técnica nesse sentido. Entretanto, recentemente compramos uma outra e eu estou dividida entre ambas, são ambas em Sydney, mas estou dividida entre ambas as empresas, tanto a North Sydney e em Bondi Junction.
E está a trabalhar na sua
Portanto,
área de formação? Foi sempre isto que
não,
fez?
não, não, não estou. Não estou, mas eu sou uma pessoa muito adaptável. Eu estou nessa situação, estou nessa empresa, porque na altura eu cheguei a estar a tirar o meu doutoramento na Universidade de Newcastle, que são relativamente 150 quilómetros de Sydney. E a equipa que faz os projetos, o projeto onde eu entrei, é uma equipa em que trabalha em nanotecnologia. E no meu caso, o que eu estava a fazer e entrei para fazer o doutoramento era o que nós chamamos de Targeted Drug Delivery. No meu caso, é usar a nanotecnologia para fabricar nanopartículas. E com as nanopartículas, portanto, nós estávamos com algumas drogas ou alguns fármacos que íamos colocar dentro dessas nanopartículas e fazer portanto, o target delivery em determinados cancros. No meu caso, estava a trabalhar inicialmente no cancro pancreático. Mas depois expandi e estava a trabalhar com colegas em outros cancros pulmonares e cancro da mama, e estávamos a desenvolver projetos nesse sentido. Fazia essa viagem todos os dias, portanto, que normalmente costuma-se dizer que quem corre por gosto não cansa, era o meu caso. Durante um ano estive todos os dias a viajar entre Sydney e Newcastle, Newcastle de Sydney, fazia 300 km por dia, apanhava seis comboios diferentes, trabalhava ao mesmo tempo, fazia 16 horas semanais lá como assistente de investigação e ao mesmo tempo fazia o meu doutoramento. Portanto, eu acabava por ficar, por vezes, fora de casa quase 18 horas, no total, todas as semanas durante um ano. Entretanto, uma vez mais surge a pandemia. A universidade, como eu fazia estes quilómetros todos diariamente, achou que se calhar seria melhor eu parar, porque estava a colocar em risco a minha saúde e a saúde dos outros, porque na altura havia hotspots aqui em Sydney. E pronto, então a situação só começou a melhorar agora. Neste momento, olho para trás, tenho um emprego. Já tentei dizer lá na empresa que se calhar ia sair ou ia parar e começar a trabalhar em part-time, mas não acharam que seja muito viável, querem que eu continue. Por um lado é gratificante, não é? Saber que o meu trabalho está a ser valorizado, mas ao mesmo tempo continuo com aquele bichinho da ciência que nunca me largou. Desde sempre. Sou aquilo que muitas vezes, em tom de brincadeira, os meus colegas me chamavam de rato de laboratório. Adoro laboratórios, sempre gostei. E o meu problema foi ter perdido um ano de investigação laboratorial e o ter que voltar novamente e estar a fazer novamente mais 3 anos e começar do zero é o que mais me está a custar neste momento. Portanto, estou em fase de stand-by. Estou a fazer uma reavaliação se aos 43 anos eu sei que tenho competência para, mas o meu filho vai entrar agora no sétimo ano e estou a pensar, a ponderar se paro e deixo que ele siga o percurso dele ou então se cometa a loucura e neste momento não sei se hei de transferir o doutoramento aqui para a Universidade de Sydney. Apesar das universidades serem excelentes, mas o grupo que tinha lá em cima é de renome e isso também pondera bastante na minha decisão.
Mas certamente encontrará a melhor opção para todos. Belinda,
Sim.
vamos dar uma voltinha por Sydney. Que cidade é esta? Onde é que nos levava se aí fôssemos ter consigo?
Ah, tem sítios muito bonitos. Os emblemas, não é, daqui da cidade, tanto o Harbour Bridge como a Opera House, tem salas lindíssimas e paisagens que são mesmo daquelas de postal. Para além disso, temos um zoo do outro lado de Sydney, na zona norte, que se chama Taronga Zoo. Tem vistas fabulosas também para a cidade de Sydney. Tem experiências únicas lá, de hotel, que se pode dormir com os animais, tendo os leões do outro lado. Temos cascatas e sítios, paisagens intocáveis. Temos as Blue Mountains com vistas deslumbrantes, com encontros imediatos com animais, com cangurus, koalas, os wombats. Há imenso. Há imensa coisa para se ver. Imensa, imensa, imensa.
Aqui ficam algumas sugestões. Belinda, e olhando para o futuro, é para durar esta vossa aventura em família aí na Austrália?
Essa é outra questão. É o ter o meu filho a perguntar se voltamos, é o estar longe da família durante este tempo todo, é o ponderar se os meus pais, não é, já estão com idade, não conhecem a neta, foram e com netos estiveram até aos 6 anos e estamos profissionalmente estamos muito bem. A nível familiar, com os laços familiares, vamos ver. Eu acho que para o ano nós vamos de férias a Portugal e vai ser uma reavaliação da situação toda e de ponderar se realmente se continuamos, se permanecemos, porque no início era mesmo só por 5 anos que nós vínhamos. Portanto, é uma reavaliação se continuamos aqui e continuamos a desenvolver tudo, ou então se voltamos de novo para Portugal e tentamos ver conforme as coisas vão correr. Portanto, ainda estamos meio na dúvida.
Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos 6 anos?
Nunca, nunca é tarde para aprendermos, seja o que for. O que eu costumo dizer, sou daquelas pessoas que nunca mudou como derrotada. Eu olho sempre para a vida como sendo um copo meio cheio. E eu muitas vezes digo, e às vezes estou em grupos de imigrantes portugueses em que perguntam se realmente se vale a pena estar a emigrar e se não sabem se é algo que vão ter sucesso ou não. E eu costumo dizer sempre a mesma coisa: existe a experiência é algo que nunca ninguém nos vai tirar, não é? O aprendizado, o melhorar. É um teste, é um próprio teste para nós. E há uma coisa que nós portugueses temos de muito bom, é que em qualquer sítio que se vá, seja o país, seja qualquer o trabalho que tenhamos, as pessoas, os trabalhadores e mesmo as pessoas dos países reconhecem o nosso valor. Por muito que possam não conhecer Portugal, por muito que possam não conhecer as universidades onde estudamos ou as escolas, conseguem perceber, a partir do momento em que nós começamos a trabalhar, conseguem perceber o tipo de pessoas que nós somos. Somos conhecidos como sendo trabalhadores, muito trabalhadores, e tendo um conhecimento, uma bagagem educacional muito grande. Portanto, isso por si só já é uma mais-valia, já é um ganho. E o facto de chegarmos lá fora e conseguirmos perceber que, independentemente de tudo, conseguimos melhorar cada vez mais a nossa aprendizagem, portanto, crescer para mim é uma vitória. Aos 43 anos, saber que ainda consigo fazer o doutoramento, ainda tenho capacidade, conforme os meus colegas que tinham 20, de estar a fazer exatamente o que eles faziam e ainda mais, para mim é algo que é intranscendente. É uma vitória muito grande.
Vamos lá falar de saudades, de que é que se sente mais falta do vosso país, estando aí tão longe e há tanto tempo fora de Portugal.
Eu continuo, eu em tons de brincadeira costumo dizer quando é que vocês me mandam um queijo. Nós temos aqui queijos muito bons, mas os queijos portugueses. Os queijos portugueses são uma coisa fabulosa. Os chouriços, essas coisas assim, esses pequenos sabores portugueses. Temos aqui algo que nós já nos adaptamos, não é? Mas nunca, nunca é aquele sabor natural que nós temos de Portugal. Tem um gosto especial. Tem um gosto especial que eu não sei dizer o que é. Não sei, é aquele cheiro. É o cheiro da terra, é o cheiro do próprio mar. Nós vamos aqui ao mar, à praia, não temos aquele cheiro do sargaço, aquele cheiro à maresia. Não existe aqui. Ver o pôr do sol aqui é o oposto. Portanto, nós vemos, é completamente a situação oposta. Às vezes são essas pequenas coisas que nós não dávamos valor, não é? E que agora, estando fora, olhamos para trás e qualquer coisa nos faz lembrar. E há sempre algo que nos faz, que nos remonta a Portugal. Fazemos sempre uma análise e uma comparação com. Em Portugal não era assim. Portanto, são muito pequenas coisas, às vezes, que nós achamos que são pequenas. E que só damos valor mesmo quando estamos fora.
Só falta uma palavra, Belinda, a que melhor resume a sua história de portuguesa no mundo.
Uma palavra para resumir, só uma, eu ia dizer conquista dos medos. Eu acho que é mesmo isso, é o facto de às vezes nós estarmos presos na nossa própria cabeça, na nossa própria psique, que acabamos por achar que temos medo ou que não conseguimos fazer algo, quando na realidade nós somos mais fortes do que qualquer coisa, basta termos vontade de fazer, e não há nada, não há obstáculo nenhum que se consiga transpor, que nós somos maiores do que qualquer coisa, somos conquistadores. Conquistadores será a palavra escolhida.
E que essas conquistas continuem. Muito obrigada, Belinda Fontinha.
Obrigada, Alice.
Está na cidade de Sydney, na Austrália. É uma portuguesa no mundo desde sempre, porque foi na Austrália que nasceu, mas foi Portugal que a viu crescer.